Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na Bahia, tudo igual por aqui, 6 e 6, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você, pra você, bom dia pra você também, viu? É bom dia pra todo mundo. A partir de agora a gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação. Oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Metralhadora da Informação até as 8, sua participação 739-8829-1029. Chama o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabi, 739-8829-1029. Eu tô falando o número do Zap Zap da Gabi, a turma que participa com a gente, não é isso? Bom demais! Diz aí! 1029! Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E pra falar de futebol, a gente convoca ele, Edenildo Braga. E do meu lado, dividindo a bancada aqui no Tropa de Elite, microfone 1 da Gabriela FM, tem um repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa!
Chegando para dar bom dia para todo mundo com o rádio ligado, os quatro cantos da região sul do estado. Nosso muito obrigado, mas muito obrigado de verdade. É, rapaz.
Quarta-feira o tempo tá carrancudo, né, Tassio?
Tá tempo carrancudo, Scarpe. É,
com esse tempo assim dá trabalho de sair da cama, viu?
O cantor Itassuci tá lá no centro de Léo, debaixo da coberta, ouvindo Tropa de Elite, mandando um abraço à Noca do Cavaco.
Eu queria saber por que você só pega no pé do Itassuci com esse
Noca
negócio
do Cavaco cedo. Também tá na reserva da briosa Polícia Militar
dá
da Bahia.
Dá trabalho pra acordar também.
Tá lá no bairro do Iguape, ouvindo Tropa de Elite, aquele abraço, Noca do Cavaco.
É, mandar um abraço, Dona Edilza, em Alto da Soledade, também debaixo da coberta, seu repórter. Dona Edilza, acorda pra vida, viu?
O que tem de gente debaixo da coberta não tá em nenhum
lugar. Será que o Liberito já está debaixo da coberta? Já está
Liberito,
acordado?
Liberito é o irmão, é o amigo daquele que foi lá pra Portugal.
O Dr.
Libério Menezes. É o amigo,
Luiz Aldo
amigo
tá dormindo
de Luizaldo.
O Luizaldo tá dormindo ainda. Acorda pra vida, viu?
É o baiacu-ará. Tô afim de comer um baiacu-ará.
Tem gente que prometeu uma noite portuguesa, né? De Portugal, pôs, seu repórter, Marinho Santos.
Amanhã eu vou almoçar em Olivença.
Amanhã tem aniversário em Olivença, viu? Tem aniversário em Olivença amanhã. Bom, vamos manchetar o Tropa de Elite. Antes das manchetes, saber como é que vai ficar o tempo para esta quarta-feira. Agência Clima Tempo e a informação chegando no Tropa. E a temperatura. Bom, para esta quarta-feira, termômetros marcando 23 graus aqui no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna. 35% é a probabilidade de chuva para hoje. O sol, né, deve dar o ar da graça ainda hoje, seu repórter. Chuva fraca, já caiu na madrugada. Inclusive aqui a gente vê pista molhada, né? E aí atenção redobrada dos nossos amigos motoristas. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques na metralhadora da informação.
Pastor evangélico preso acusado de abusar sexualmente de mulheres durante supostos rituais espirituais, apresentava os abusos como práticas de purificação.
Ale-me Deus, Nossa Senhora, viu? Olha, a Câmara de Ilhéus marca a primeira audiência pública para debater o projeto de LDO 2026. Você sabe o que é LDO, não sabe? Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Polícia Civil pede prorrogação de prazo para a conclusão de investigação do triplo homicídio ocorrido em Ilhéus.
10ª edição dos Jogos Indígenas Estudantis Tupinambás começam hoje, quarta-feira, dia 17.
E Justiça concedeu liminar suspendendo votação a denúncia à ética a favor do vereador Tandique na Câmara de Vereadores de Ilhéus.
O vereador pediu renúncia aí do cargo de primeiro secretário, viu, senhor repórter? Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Vamos falar ainda da Prefeitura de Ilhéus, que está intensificando abordagens a pessoas em situação de rua com atuação humanizada.
Ex-vereador, presidente do Sintra-Sul, Augustão assume a presidência do PDT em Ilhéus.
É, e hoje tem o nosso quadro Direito de Todos com o nosso consultor jurídico, doutor Abraham Feldman. Hoje vamos falar sobre o STF, né? Quais as suas atribuições e sua importância para o Brasil. Doutor Abraham Feldman, hoje, toda quarta, esse encontro mais que especial no Direito de Todos aqui no Tropa de Elite. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. A partir de agora, a metralhadora da informação tá no ar.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho!
A hora certa pra você, Tonho Capeta. Acorda, meu filho, aí no bairro São Miguel, são 6:13, 6:13. Olha, um pastor foi preso, suspeito de abusar sexualmente de fiéis. O pastor evangélico, esse fato ocorreu no município de Valença. É a suspeita de abuso sexual de mulheres durante supostos rituais espirituais. E segundo a Polícia Civil, o pastor utilizava a posição de liderança religiosa para manipular e constranger fiéis, apresentando os abusos como práticas de purificação. As investigações estão apontando que os encontros ocorriam em uma igreja Assembleia de Deus e Trindade Santa. Igreja Assembleia de Deus Trindade Santa, que fica localizada em Mata de São João, na região metropolitana de Salvador. As vítimas, elas eram orientadas a manter sigilo sobre a justificativa de que os atos faziam parte de campanhas de libertação conduzidas pelo pastor, identificado como sendo Nerivaldo Jesus Santos. E de acordo com relatos colhidos pela polícia, o suposto pastor, ele pregava sobre a existência de incubos e sucubos, espíritos malignos que, segundo ele, atormentariam os fiéis em sonhos. Nerivaldo, ele afirmava que somente por meio dos rituais particulares que ele oferecia seria possível alcançar a libertação espiritual. Uma das mulheres, ela disse, após o fim de um relacionamento, foi convencida pelo pastor de que a separação seria consequência de fornicação. A fornicação, a suposta solução, segundo ele, seria participar de uma campanha espiritual durante 7 dias ininterruptos, que incluía práticas sexuais apresentadas como parte do processo. Ainda conforme a denúncia, o pastor ou o suposto pastor Nerivaldo, ele alegava que os rituais eram inspirados em culturas africanas e não poderiam ser compreendidas fora desse contexto, e aí reforçando a imposição do silêncio das vítimas. E para a Polícia Civil, as declarações evidenciam um padrão de manipulação psicológica, emocional e espiritual, explorando aí a vulnerabilidade das mulheres. O delegado Aldaci Ferreira, da Polícia Civil, ele destacou que o caso fere gravemente a dignidade das vítimas. Por quê? Porque envolve não apenas violência sexual, mas também manipulação da fé e da confiança depositada na figura de autoridade religiosa. O pastor já respondia a um inquérito policial por estupro. Ele foi localizado em Valença e, após os procedimentos legais, ele segue custodiado, preso à disposição da justiça. E a operação contou com equipes da 1ª Delegacia Territorial de Mata de São João, do Núcleo de Inteligência do DEPOM e da 5ª Corpim de Valença e do Núcleo de Atendimento à Mulher, o NEAM. E agora o pastor está na canadura, está na tranca.
Rapaz, que coisa, né? Brincar com a fé, responder a bronca dele,
de
né?
Tudo que tem muita gente que acredita, né? O cara entra com uma história dessa.
Tem que ter muito cuidado.
Tem gente que tem a mente fraca.
Mente fraca. Aqui as opiniões são livres e os fatos são sagrados, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. O pastor responda aí a sua bronca. E aqui ficou alerta, né? Tem umas loucuras aí. Não, tem que fazer isso e isso, isso para purificar sua alma. Toma muito cuidado com
olha,
isso.
Olha, daqui
viu?
A pouquinho, Scarpa, eu falo de um morador de Ilhéus que foi preso por furto de uma moto. Ele foi surpreendido.
Onde?
Pela polícia no terminal rodoviário de Salvador. Ele ganharia R$700. Essa moto é Titan 160 vermelha, foi roubada em Feira de Santana. Ele ganharia R$700.
E aí agora vai...
É de Ilhéus. A primeira companhia chegando, pegou. Ele tentou fugir ainda.
Você conta tudo?
Daqui a pouquinho eu vou contar tudo.
O nome dele completo aqui.
Ai,
eu queria, nesse início de programa, pedir atenção aí da equipe organizadora, seu repórter, do triatlon, as grades de ferro, né? Estamos recebendo aqui reclamações. As grades do evento, que foi realizado no sábado, ainda encontram-se em vários pontos. Entre esses pontos, a Avenida 2 de Julho. E aí o pessoal está reclamando, pedindo essa ajuda ao Tropa de Elite. Achei a Fênix, a estrutura, né, retirar as grades, né? As grades que do evento, o triatlo que aconteceu no sábado, ó, domingo, segunda, terça, quarta.
Calma, eu vou entrar em contato.
Entre em contato aí pra gente poder ajudar ao povo que tá pedindo socorro no Tropa de Elite. Eu tenho aqui uma informação boa, UBS de Olivença, coleta de exames laboratoriais na UBS de Olivença, né? Que notícia boa, e todas as segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, não pode esquecer de levar xerox do cartão do SUS, RG, comprovante de residência, além da solicitação do exame. Olha que legal aí, os moradores de Olivença, Sapucaeira, esse agendamento vai acontecer na recepção do posto de saúde da UBS aí em Olivença, coleta de exames laboratoriais. Agora, ó, somente às segundas-feiras, em toda segunda, 7 da manhã, leva aí a solicitação do exame, não precisa vir até o centro, beleza? Notícia boa aí chegando para os amigos de Olivença, Olivença Cainágua, do Jairi. Um abraço aí para dona Marlina, Jairi. Vamos já no nosso zap zap da moral, para quem dá moral pra gente nesse início de tropa, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Tem um alusão aqui que o Zé Mascate pediu pra gente mandar, né, seu repórter? Zé Mascate do Povão, é o mesmo Pardal, é o José Alves, nosso querido Zé Mascate. E aí o Zé Mascate disse: olha, tem uma turma que pede o alô, né? Pede o alô e tá aguardando esse alô amanhã no Tropa de Elite. É um alôzão aí pra João Bocão. João Bocão é o administrador de Olivença, né, seu repórter?
João Bocão, torcedor do Vasco, administrador de Olivença.
É no Jairi. Tem o velório, tem a lenda, né? A turma do Brisa Mar, né? Que tá preparando aí um café, um almoço especial pra gente. Nalvinha, um abraço pra você. O Pitoco do Pastel, né? Chico Pescador, um abraço a todos aí da Cabana da Débora.
Peraí. Esse Pitoco aí é do Paraguai.
É, não, é o Pitoco de lá, rapaz. É, tem um Pitoco de cá e tem um Pitoco de lá.
O Pitoco do Malhado é o Pitoco original.
A Débora, seu Walter, titio aí, Cabana do Coco, Cabanas da Neide, Dona Rita, seu Raimundo, né, a turma mais que especial aí, né, o Gerson, o pastor Gerson, Jurandir, e o Zé Mascate passou a lista completa aqui pra gente, viu? Um abraço. Vamos seguindo aqui, tem áudio 739-8829-1029. Negão do Reggae tá na linha 1 do Tropa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Fabita. Robertinho, Marinho Santos.
E aí?
Hoje a minha reclamação é sobre a rua São Francisco de Assis.
Que tá acontecendo?
Porque, rapaz, ó, tem um cidadão aqui chamado Maxiel. Ele faz as festas dele, enche a rua de carro, faz maior bagunça na rua. Entendeu? Eu tenho uma cinquentinha. Vou pegar minha cinquentinha e botar na porta lá. Um instantinho na porta dele aqui, não tinha espaço na rua para estacionar a moto. Ele achou ruim, porque eu botei a moto de frente à casa dele. Eu acho isso errado, pô. Porque ele faz a festa dele e aí incomoda todo mundo, o sono toda altura, a noite toda, paredão. Bota o paredão na rua aí, vai até de manhã o paredão dele. A gente vai falar ainda, ele acha ruim, que é seu dono da rua.
Não pode.
Eu queria,
né,
que você pedisse aí, se algo competente aí, pra sempre final de semana, dar uma passadinha aqui na rua São Francisco, rapaz, pra resolver esse problema aqui, porque do jeito que tá, não pode ficar, meu amigo. É. Me ajude aí, ajude o Negão do Reggae aí.
Negão do
Rua
Reggae.
São Francisco de Assis. O nome dele chama Maciel.
Alô,
Maciel. Quer mandar na rua, nem uma moto minha, ele quer deixar estacionar na porta.
Não pode.
Porque só os amigos dele que podem encher a rua de carro, encher de moto, e a gente não. Um abraço aí pra todos aí do grupo Gabriela FM, a rádio que faz a minha e a sua trilha sonora, Maria Aparecida, e todos que estão ouvindo a Gabriela FM.
Valeu,
um abraço, meus amigos.
Um abraço.
Marinho Santo, Robertinho Capita,
Negão
do Reggae.
É moral. Atenção, Maxwell. Tem que maneirar aí, né, seu repórter? Senão a gente tem que pedir um socorro à ordem pública, CEMOP.
CEMOP, que é Polícia Ambiental.
Também, né?
Tem um pelotão aqui em Lielos, no Jardim Savoia. Da CIPA, né?
Vamos aguardar aí. Nice, Vila São João, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Eu tô pedindo essa informação, ver se alguém...
Sim.
Né? As pessoas que não pegou o seguro defesa do bar ainda vão receber, tá? Que deram entrada. Aí, até agora, não falaram nada, né?
Ah,
tem uma filha também que tá aguardando, esperando aí. Já deu entrada e até hoje não chegou aí, né?
Seguro defesa.
Não é só ela não, viu? É um bocado. Tá recebendo esse seguro defesa do bala.
Tá certo,
então. Tem um bom dia, um abraço pra você, Roberto.
Bom dia, bom dia. Nice, lá na Vila São João, defesa do Rubalo, né, seu repórter? Tentar esse contato de novo com o Reinaldo Oliveira.
O Zé Neguinho, ele é o presidente da colônia de pescadores Z34. Ele tem a obrigação de vir à emissora de rádio, os blogs e falar sobre
tá um contato
o defesa. Segundo informações, não tem verba. O órgão alega
suspendeu
que não tem verba.
Esse recurso,
então,
né?
Uma grande polêmica. Agora cabe ao presidente. A Z19 também tem que se pronunciar.
Vamos
a colônia de pescadores Z19, que fica no bairro do Pontal, também tem que se pronunciar.
Vamos.
Não pode ficar calado, mudo, no anonimato.
Vamos cobrar aí uma resposta. O João Esteves está lá no Banco da Vitória, está dando bom dia pra gente. Bom dia, bom dia. Bete lá do Sol e Mar. Deus abençoe o nosso dia, restaure nossos sonhos, acrescente nossa fé ao nosso coração, nos traga alegria, paz e muitas bênçãos. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita. Bete, que mensagem linda, viu, Bete? O Joab está lá no Malhado também, de rádio ligado com a gente. Sil, lá no São José, bom dia!
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho. Aqui é Sil, mandar um alô para minha mãe, Dona Ribeira das Pedras, Dadá, meu netinho Elham, meu netinho Ravi, minha filha Natália, minha filha Vanessa.
Valeu.
Que Deus abençoe nosso dia. Estou de volta.
Amém, ela voltou. Edna de Uruçuca, bom dia, tropa de elite. Ligadinha aqui com Marinho Santos, Robertinho Scarpita, bom dia. É, manda um alô pro meu irmão Jaime. Jaime mora na Queimada. Um bom dia para meu amigo Matheus Santos. Tá chegando já já o Matheus Santos aqui, viu, Edna? E que Deus nos dê aí uma quarta-feira abençoada. Rosa Lima, na Avenida Esperança, pra gente fechar essa rodada aqui, né? A Rosa Lima tá dando bom dia. Ouvinte sempre ligado aí no Tropa de Elite. O Ponto do Jacaré tem o quê? Olha, bom dia, bom dia. Olha a situação aí dessa rua, Ponta da Tulha. Meses atrás eu estava mandando mensagens, né, para vocês aí. Dá uma alô, alô, Zé Vitor Pessoa, né? Próxima pista. O pessoal tá cobrando aqui, Ponta da Tulha. Foi feito serviço recentemente em algumas ruas da Tulha, né,
da
senhor?
Ponta da Tulha. Eu vi, inclusive, visualizei as máquinas lá. Mandando um abraço aí o Sargento Soares, que é o mesmo Dada aí na Ponta da Tulha. E o Noca do Cavaco, torcedor do Flamengo, está dizendo aqui, Marinho Santos e Scarpita, olha, o Carlinhos Capixaba, pai do motoboy Mário, ele pede um alô, tá, mora no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, ouve Tropa de Elite todos os dias. O Tonho Caçassá, alô Tonho Caçassá, e a esposa Rita, tá no churrasquinho ali do Posto Savoia, ouvintes do Tropa de Elite todos os dias.
Beleza, 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 seu repórter.
Olha aí, daqui a pouquinho eu volto falando que o vereador Márcio Brandão, líder do governo na Câmara de Vereadores de Ilhéus, ele informou, preocupado, que o segmento imobiliário está sendo atingido aí. As obras da construtora VCA estão paradas, paralisadas em Ilhéus e também em Itabuna. Mandando um abraço também para o Larri. Larri com pão gostoso aí na Praça
do
São Pontal, João Batista.
É, um abraço. Larri. É, seu repórter, são 6h27. Olha, esse caso que você trouxe do ilhéense, a informação, mora em área nobre aqui da cidade de Ilhéus, viu? Mora em área nobre da cidade de Ilhéus, foi preso ontem em Salvador, na estação rodoviária da nossa capital.
É, tentou fugir e aí bateu no portão. Cê e a polícia
já,
chegou
já.
Chegando.
Você conta
e daqui
já,
a pouquinho
já.
Eu falo todos os detalhes aqui no Tropa de Elite. Inclusive, ele foi, ó, saiu no Alô Juca da TV Eratus, cara.
Ei, danado. Olha, tô recebendo aqui, né, festa de São Vicente, 18 a 28 de setembro, né? O padroeiro aí das obras de caridade e dos idosos, seu repórter, mandar um bom dia especial, né? A turma aí da terceira idade no abrigo São Vicente. Primeira noite vai ser sexta-feira, dia 19, a partir das 19 horas aí, com o tema Esperança não decepciona e nem engana. Convidados ao Hospital Materno Infantil e profissionais da saúde, tá certo? Dedicada aí à Legião de Maria e Apostolado da Oração. E a oferta vai ser farinha de trigo. A gente vai estar divulgando aqui. Um abraço aí a toda a diretoria do Abrigo São Vicente, né, seu repórter? Tem um Rodrigão aí que tá sempre ajudando, o Padre Valdir, toda a turma aí do Abrigo São Vicente. Eu ontem fiquei preocupado, eu assisti a participação da Sonilda Mello, sessão da Câmara, a situação da Santa Casa de Misericórdia de Deus. Eu vou falar daqui a pouquinho no programa Tropa de Elite. A gente precisa resolver, a cidade precisa se unir agora para resolver esse problema. Se a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus fechar as portas, a situação vai ficar complicada. Aí é um momento de união, unir forças, buscar regularizar tudo que está fora da ordem, seu repórter, e a gente vai falar desse assunto da Santa Casa de Misericórdia daqui a pouquinho.
Olha,
o Matheus Santos está chegando no primeiro giro.
Olha, Scarpe, antes do Matheus Santos... eu estou aqui recebendo um convite, né? Olha, os representantes das comunidades do litoral norte de Ilhéus têm a satisfação de convidar todos os moradores para Paraíso do Atlântico, Joia do Atlântico e em torno ali, litoral norte, participar de uma grande reunião comunitária. Vai contar com a presença do novo comandante da Companhia 70, o Major PM Penalva. O Major Penalva, todas as lideranças locais. O encontro tem como objetivo dar boas-vindas ao novo comandante Penalva da Companhia 70, estreitar parcerias, dialogar sobre as ações voltadas à segurança pública na localidade Litoral Norte. Portanto, amanhã, quinta-feira, 8 horas, loteamento Joia do Atlântico, Cabana virou mania.
Mas boa iniciativa, viu? Excelente iniciativa. E o Litoral Norte que, né, vem registrando aí uma violência um tanto elevada. Iniciativa excelente.
A turma do Paraíso do Atlântico está se organizando para participar.
Importante.
Desta reunião, viu, Scarpa?
Litoral Norte tem que participar, abraçar essa ideia. Matheus Santos chegando, o primeiro giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Abraçar todos os nossos ouvintes que dá essa carona pra gente de todos os dias, de Uruçuca, Serra Grande, área rural, toda a região dando essa carona pra gente aí. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Olha, eu venho chegando com informações pra nossa região, também nossa querida Uruçuca. Natureza e o Forró Bahia é presença confirmada no 5º Festival de Forró de Itacaré. Nos dias 26, 27 e 28 de setembro, a Praça São Miguel será tomada pelo ritmo autêntico do forró, celebrando nossa cultura e reunindo grandes artistas. O festival já é tradição em Itacaré, movimentando a cidade com música, dança, alegria e fortalecendo a economia local ao atrair turistas de diversas regiões do Brasil. Realização Prefeitura de Itacaré. Apoio Câmara de Vereadores, Governo do Estado, patrocínio Embasa. Prepare o arrasta-pé e venha viver essa grande festa em Itacaré, minha gente. Mas só que por aqui em Uruçuca, nós estamos em festa, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Orgulho que não cabe no peito. Luara e João, alunos do ProAssist, projeto da Secretaria de Assistência Social, brilharam no Campeonato Brasileiro de Taekwondo e conquistaram medalhas de ouro e bronze. Muitos outros atletas também representaram com honra o nosso povo. Com dedicação e apoio da gestão, nossos jovens seguem levando o nome da nossa cidade para todo o país. Prefeitura de Uruçuca de mãos dadas com o povo. E ontem nós estávamos aqui em Uruçuca desfilando com a prefeita Magnólia, o presidente da Câmara e todos os vereadores, secretárias, também fazendo aqui uma recepção para os nossos campeões. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço. Parabéns aí aos campeões, viu? Parabéns. Apoiar o esporte é fundamental. E o prefeito Magnólia tá dando um show. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar de política, seu repórter. Tem novidades aí, viu? Novidades na política, as tratativas já acontecendo, apoios sendo firmados, parcerias para as eleições 2026. E a gente fala também da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Câmara de Léus já sinaliza primeira votação. Sai daí não, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia. Tá na hora, 6h39 na Bahia, 6h39. Bom dia pra todo mundo, viu? Bom, seu repórter Marinho Santos, o Ilhéense foi aprontar lá na capital e aí a polícia chegou, tava na rodoviária, ia pegar o dinheiro do rombo ou ia voltar de buzu, seu repórter?
Olha a informação que chega, Scarpita, procedente de Salvador, morador de Ilhéus. Ele é morador de Ilhéus, foi preso no terminal rodoviário de Salvador, preso o furto de uma moto. A polícia recebeu uma denúncia que tinha um cara assustado com uma moto. E essa moto foi recuperada pela polícia, uma CG Titan 160, é de cor vermelha. Essa moto teria sido furtada em Feira de Santana. E aí, o autor, João Marcos Dias Neres, ele que é de Ilhéus, ele teria ido a Salvador, alguém pegou lá em Feira, roubou em Feira, levou a moto para Salvador para ele ir buscar no terminal rodoviário de Salvador, ganharia, segundo o tenente Arilson, da Companhia Independente da Polícia Militar de Salvador, ele iria receber um dinheiro no valor de R$700 para trazer a moto até Ilhéus.
Detalhe.
Ele confessou, né? Além da moto, tinha dois capacetes ao lado da moto. Quando o João Marcos Dias Neres, ele avistou a guarnição da Polícia Militar da 1ª Companhia, tentou fugir, colidiu na cancela do estacionamento do terminal rodoviário de Salvador. Foi aí que ele se deu de mal. Foi detido, e está enquadrado.
Detalhe.
No crime de receptação. Detalhe que ele está preso.
O detalhe eu tenho agora, senhor repórter.
O detalhe
é que ele é morador de Ilhéus. Ele é morador de uma área nobre aqui. Quando a gente fala que o pau que dá em Chico, dá em Francisco, é porque esse programa ele é autêntico.
É o João Marcos Dias Neres.
Morador do residencial Palácio de Milano, no loteamento Praia Dourada, área nobre e de alto padrão de luxo na Zona Sul de Ilhéus.
Aqueles prédios lindos, bonitos.
O que o rapaz foi aprontar lá, rapaz? Pegar uma moto pra vir pra Ilhéus, tirar onda?
Pra ganhar R$700.
Ele ia trazer essa moto pra Ilhéus?
Ele ia trazer a moto
pra Ilhéus.
E ganharia R$700.
Morador do loteamento Praia Dourada, área nobre da cidade de Ilhéus, envolvido nessa confusão lá em Salvador.
Ele tá preso.
Tá
na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos.
Tá no Barris?
Lá em Salvador.
Lá nos Barris?
Não sei qual é a área ali da primeira.
Rapaz, que coisa. Morador do loteamento Praia Dourada. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vamos trazer o Edenildo Braga já pra dar uma refrescada?
Refrescada. Daqui a pouquinho eu volto falando também que a Companhia 68, que tem no comando o Major Carlos Araújo, conduziu ao plantão central indivíduos por tráfico de drogas procedente do bairro da Conquista.
Edenildo Braga, chegando com mais um Bola Dentro aqui no Tropa.
Bola Dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E a equipe do Bahia derrotou o Atlético Mineiro jogando ontem no estádio Carneirão em Alagoinhas. As oitavas de final da Copa do Brasil, futebol feminino, jogo único. A atacante uruguaia Wendy foi a destaque da partida, marcando o gol do triunfo tricolor, que garantiu a classificação do Esquadrão de Aço para as quartas de finais da competição. O Bahia agora aguarda o sorteio dos confrontos das quartas de final, marcado para sexta-feira. Quem também avançou à próxima fase foi o Sport, que venceu Realidade Jovem por 3-1. O rival Vitória enfrenta a Ferroviária nesta quinta-feira, dia 18, na Fonte Luminosa, às 16h. A bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro Série B. O Atlético venceu o Avaí por 2-1 de virada. Já a Chapecoense perdeu para o Atlético do Paraná, placar de 3-2. Nós tivemos também ontem um jogo pela Sul-Americana. O Fluminense vacilou, perdeu no finalzinho a partida para o Lanús, placar de 1-0. O Vélez perdeu o jogo para o Racing Clube da Argentina pelo placar de 1-0. Na Liga dos Campeões, Atlético de Bilbao 0, Arsenal 2, PSV 1, União Santa Cruz 3, Benfica 2, Karabag 3, Juventus e Borussia Dortmund, empate em 4-4, Real Madrid 2, Olympique Marseille 1, e o Tottenham bateu o Villarreal pelo placar de 1-0.
na Liga dos Campeões. A bola vai rolar hoje à tarde. O Olympiacos pega o Pafos, o Ajax, Inter de Milão, o Bayern de Munique enfrenta o Chelsea, o Liverpool, o Atlético de Madrid e o PSG enfrenta a equipe do Atalanta. Na Libertadores, River Plate e Palmeiras, esse jogo 21h30. Na Sul-Americana, duas partidas, o Independiente Del Valle enfrenta o Once Caldas e o Bolívar enfrenta o Atlético Mineiro. Um jogo isolado, atrasado pelo Campeonato Brasileiro na sua Série A. 19h30, o Botafogo recebe a equipe do Mirassol. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo Braga, um abraço para você, obrigado pelas informações esportivas aqui no nosso programa. Bom dia, bom dia. São 6h48 agora, 6 horas mais 48 minutos no Tropa de Elite. É, amanhã você volta, amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa, viu?
Dentro.
18 horas, você já sabe, tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
2,9
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passada do nosso WhatsApp. Rosane da Conquista. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Que Deus guarde, proteja e livre de todos os males, viu? Olha, moradores aqui do Alto Formoso, do lado do Colégio Sapereira, estamos pedindo encarecidamente ao prefeito Valderico Júnior, ou responsável aí, né? Estamos precisando que consertem a ladeira, pois os paralelos estão desgastados e assim dificultando carros descer e subir. Atenção, atenção, atenção aí, Gabriel Cerqueira, Cacá Colchões aí, entrar em ação. Alto Formoso ao lado do Sapereira, recuperar os paralelos ali. Raimundo Teles do Malhado, um abraço para você. Olha, bom dia a todos do Tropa de Elite. Sobre aquela casa abandonada ali próximo ao Alana Supermercado, estão esperando acontecer uma tragédia para tomar uma ação. Já falamos aqui no programa sobre aquela situação, hein? Marcos Teles na escuta do Tropa lá no bairro Nelson Costa, um bairro que todo mundo gosta, um abraço para você. Tem o Rodrigo lá do Mamoã também, bom dia Scarpio, tem o Marinho Santos, manda um abração aí pro Leonardo, pescador da Z19, né? Cabana Mãe e Filho, seu Raimundo, pescador também, Sil, Thaís, Valquíria, Adriana, lá em Serra Grande. Um abraço para todos aí ouvindo Tropa de Elite. Tem mensagens, tem áudios aqui chegando no Zap Zap da Gabriela FM. Vamos lá, o povo fala. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amigo Marinho Santo. Bom fala, dia, meu amigo Scarpita. Marinho, a sua amiga que pescava na prova, que mora ali perto de Bigorrilho, na Baixa Fria, ela pegou minha Ubi ontem.
Foram tantos colegas do Marinho
da escada.
Pescavam, né?
Você lembrar da escada, da Baixa Fria. Vizinha de Bigorrilho, aquela moreninha que trabalha na saúde, que pescava a sua prova. Falou para você lembrar a escada, para ir lá verificar a escada lá, que a escada está desabando a Baixa Fria ali, viu? E outra também, outra indicação também, que mandaram falar, Sapavoca. Você lembra que você da Pavoca, foi jogador de joga bola também na barra ali, entendendo? Tá pedindo a volta do ônibus, não sei se rua, a volta do ônibus, aqueles ônibus que passavam na Rua do Cano, que passa do lado daquele colégio novo ali, da
CCU,
tá pedindo a volta, viu? Que faz essa indicação, meu amigo Sapavoca, você deve conhecer Sapavoca, valeu?
Valeu,
um abraço
para
todo mundo, fica com Deus, Deus na maravilha aí. Valeu, Marinho, valeu, Robertinho Scarpita, tamo junto,
Belisco,
misturado.
Belisquinho de Caxias de Madureira.
Bom dia, tropa de elite.
Bom dia.
Sou ouvinte assíduo do nosso programa, líder da audiência.
Obrigado.
6 horas, já estou ligadinho no Tropa. Um abraço para vocês dois aí. Quero fazer um pedido a vocês, Tropa de Elite, que dá um alô aí para o departamento da Secretaria de Transporte, junto com o Secretário de Interior, para tomar uma providência na linha de Carubeira, porque os motoristas não querem fazer o terminal até o terminal de ônibus. Sábado mesmo, os passageiros ficaram lá, desceram para Itaguá. Desceram para Itaguá. Isso tem acontecido constantemente. Eles não querem ir até o terminal. O terminal do ônibus é para... A volta do ônibus para ser feita no terminal. Há anos e mais anos que é assim. E os motoristas estão mudando isso aí, rapaz.
Não pode.
Não está indo no terminal. Então eu peço encarecidamente que vocês dêem um alô aí para a Secretaria de Transporte, junto com o secretário do interior, Zé Vito, doutor Zé Vito, que é um trabalhador, gente boa, que sabe trabalhar. Tá ajeitando o nosso interior.
Beleza.
Tá bom?
Valeu.
Então, obrigado aí, viu? Abração pra vocês, que Deus abençoe vocês. Aqui quem tá falando é o pastor Belo.
Valeu, pastor. Um abraço. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Que Deus abençoe cada lar e cada coração, nos protegendo sempre, nos livrando de todo mal.
Amém.
Gostaria de falar sobre a faixa, Mário Scarpita. A faixa precisa reacender. A faixa está totalmente apagada ali de frente. Quem atravessa por Costa do Cacau? Dentro em breve o posto do Banco da Vitória vai ser reaberto, né? Que eu vi aqui, né?
Isso.
A rede social do prefeito, glória a Deus, vai ajudar muito a comunidade, viu? O Zé Vitor Pessoa, me ajude aí na estrada do Banco Central. Eu sei que é muita demanda, mas quando puder, ajuda aí, secretário. Um forte abraço, Marinho Santos. Estou aqui ligadinho, viu? Diretamente de Itabuna.
Valeu. Quando
precisa de Deus e nós também.
Valeu, Cidão.
Cidão do Mangabinha. Forte abraço, dona Sônia, no Cachoeiro.
Cidão é moral e todo mundo.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robert, o Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Amanheceu, choveu, tudo com a permissão de Deus, mas o tempo continua carrancudo, hein, Deus? É, rapaz, é tanta coisa acontecendo, só Jesus. Tantos pastores, eu vou falar, tantos pastores envolvidos em casos escabrosos. Deus tudo sabe, Ele tudo vê. Vamos andar para frente. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, um abraço. Você ouviu atentamente aí, né, seu repórter? O clamor do povo, espaço aberto no número 1 das manhãs em toda a região.
É, primeiro vou falar dos motoristas. Sim. Que estão fazendo o que quer.
Carobeira, né?
Com os moradores do distrito de Carobeira, né? Falta de fiscalização das empresas. As empresas têm que fiscalizar os
Via
seus
Metro
motoristas.
E Atlântico.
É, eu estou recebendo aqui uma demanda aqui também, Scarpe, de um motorista de ônibus. Olha, Marinho Santos, Scarpita, quero aproveitar a audiência do programa e que vocês falassem aí até chegar nas pessoas competentes da prefeitura. Solicitar a pintura da faixa de pedestre no semáforo, na entrada do bairro Hernani Sá, ali na URBS, para facilitar a vida de todos, inclusive dos motoristas de veículos longos, como ônibus e caminhões. Obrigado.
Um abraço.
Aqui é o motorista Elton.
É, ali vai ajudar todo mundo, motoristas e pedestres. Olha, a Marli lá da Morada do Porto, o seu repórter, informando aqui o falecimento, né, da servidora Marlene da Assunção dos Santos. Não é isso, Marli? Bom dia!
Ela era servidora e moradora do Banco da Vitória, viu? Ela é da dengue. Ela era da dengue.
Agente de anemias.
É com muito pesar que a gente anuncia esse falecimento de Marlene. Se vocês puderem avisar aí, viu? Deus abençoe o dia de vocês.
Aqui.
E conforte os familiares e os amigos, né? As meninas lá do posto do Mário Alves também, que trabalhava junto com ela. Eu conheço ela também desde pequena. Mas conforte o coração dos familiares e todos os amigos.
Tá certo, Marlene.
Linda, né?
Nossos sentimentos aí aos familiares e amigos, né, da servidora, agente de anemia, a Marlene da Assunção dos Santos. O velório está acontecendo, seu repórter, no SAF, o sepultamento logo mais às 16 horas no cemitério do Banco da Vitória. Vai aqui os nossos sentimentos. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Olha como vai acontecer em Olivença todas as segundas. Tô recebendo a informação que toda sexta vai ter a marcação de exames laboratoriais na UBS Mário Alves, ali na entrada do Hospital Costa do Cacau. Aí tem que levar xerox do cartão do SUS, comprovante de residência, identidade e a guia de solicitação médica do exame. Sempre, sempre, a partir das 7 horas, lá na recepção do posto. Olha que legal aí, facilita a vida do povo.
É, por outro lado, Scarpe, você sentiu ontem, quer dizer, na verdade você vem acompanhando isso muito mais do que eu, e eu que fui durante a noite de ontem, Zona Sul de Ilhéus, o trecho duplicado, o trecho da rodovia Ilhéus Olivença, completamente às escuras, completamente às escuras, e o Renato, lá da Cabana Gabriela, dizendo aqui, o Marinho Santos, olha, o Afonso, do setor de iluminação pública da Prefeitura de Ilhéus, esteve aqui ontem, ele veio aqui na cabana, informou que já solicitou ao prefeito melhorias na iluminação na Orla Sul.
É, e no caso a Prefeitura de Ilhéus fazia um paliativo, né, senhor repórter? Enquanto a duplicação, a obra não é destravada, a segunda
inicia
etapa.
Inicia a segunda etapa da obra, o Afonso está preocupado, assim como o Renato e com os demais cabaneiros.
Demais
ali.
Cabaneiros.
Nosso amigo Wilson, da Cabana Palmito.
Cabana Palmito. Alô, Teca, um abraço para você. Teca é o barman diferenciado, viu? O Wilson é sortudo. Teu Teca como barman.
Ainda tem minha amiga Dona Socorro.
É, Dona Socorro, um abraço aí a todos. Além dos moradores, né, seu
os
repórter?
Moradores. É,
a
muita
construção
gente
civil
morando.
Cresce. Eu também fiquei preocupado. Ontem você já falou
você
aí.
Você viu? Eu vi ontem.
O discurso do vereador Márcio Bodão aí, essa empresa, essa construtora de Vitória da Conquista.
Daqui a pouco eu vou trazer essa informação, viu,
Scarpa? Traga tudo, viu? Antes da Nath Almeida chegar aqui, eu tenho uma informação sobre a questão da LDO, viu, seu repórter? Lei de Diretrizes Orçamentárias em Ilhéus. A Câmara já marcou aí a primeira audiência. Próxima terça-feira, dia 23, a primeira audiência pública para debater o projeto de lei 117/2025 de autoria do Poder Executivo, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A proposta apresenta especialmente as metas e prioridades do município para o próximo ano e orienta a elaboração e a execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, né? A LOA, que é a LDO, Lei Orçamentária Anual. Tem a LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. A audiência pública acontece a partir das 9 horas, será reproduzida aí através do canal YouTube da Câmara, responsabilidade aí da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. O objetivo é apresentar o projeto ao município, bem como refletir com a população sobre as prioridades do Poder Executivo para o ano que vem e colher, né, sugestões que vão subsidiar e analisar os documentos pelos vereadores. O debate pode ser acompanhado, viu, gente, pelo canal do YouTube da Câmara de Ilhéus.
Olha, tivemos ontem na Brioni Jeep em Itabuna, fomos muito bem recebidos lá na Brioni Jeep, e eu quero mandar um abraço à galera lá da Brioni, o Gabriel,
tem Gabriel, tem a Anne, quem mais, seu repórter?
Eduardo e o gerente de vendas, o Rodrigo.
Rodrigo, grande
Brioni Jeep.
Um abração à turma da Brioni em Itabuna. A região inteira ligada com a gente. Vamos para mais um giro.
A região interligada no Tropa.
Nath Almeida. Bom dia, Nath.
Muito bom dia. Robertinho Escarpita, Marion Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Homem encontrado morto na cidade de Buerarema. Na manhã da última segunda-feira, um homem foi encontrado sem vida nas imediações ali do cemitério municipal de Buerarema. A polícia militar foi acionada após denúncia de que havia uma pessoa caída no local apresentando sangramento pelo nariz. Uma guarnição do 15º Batalhão se deslocou até a área e orientou o acionamento do serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, e ao chegarem, os socorristas constataram o óbito. O corpo estava sem documentos, impossibilitando a identificação imediata. A ao lado do homem foram encontrados um cachimbo artesanal usado para consumo de crack, algumas moedas e 3 cápsulas deflagradas de calibre 40. Nenhum morador da região reconheceu a vítima, o que levanta a hipótese de que ele não residia na cidade. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e o caso será investigado pelas autoridades competentes, Robertinho Escarpita e Marion Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Tá pintando o faturamento do Tropa. A gente volta já já. Sai daí não. Até às 8. Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara. Pomada especialista. Banco Bom Sucesso. 9 Mistura. Planeta Doces. Jal Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Vamos juntinhos até às 8. Horas 12 minutinhos na Bahia, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Tem Tropa de Elite, últimos dias do inverno, e semana que vem a prima chega, é a primavera, viu? Olha, notícias do nosso site, programa tropadeelite.com.br. Começa hoje, quarta-feira, os Jogos Indígenas Estudantis Tupinambá, começando hoje, tem uma matéria completa, né? O tema 10 anos de luta, 10 anos de luta e resistência. Então, hoje, quarta-feira, dia 17, começa a 10ª edição dos Jogos Indígenas Estudantis Tupinambá de Olivença. O evento realizado pela Associação Indígena Tupinambá Paranã, né, com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, vai até o próximo domingo, dia 21, na Aldeia Mãe, lá em Olivença. A programação reúne esporte, cultura e tradição como forma de fortalecer a identidade indígena e promover momentos de integração e troca de saberes, né? A expectativa é de que cerca de 1.500 pessoas participem desta edição, incluindo povos do Sul e Extremo Sul da Bahia. Jogos de indígenas, né? Então, são 13 modalidades disputadas: arremesso, puxada de mastro, corrida de toro, corrida de patioba, luta de maracá, luta corporal, corrida rústica, futebol. Seu repórter, como é o nome do dinheiro do índio, seu repórter, você lembra aí? É Caiambá, né? Acho que é Caiambá, se não me engano.
Caiambá.
É Caiambá, o dinheiro do índio. Parabéns aí à turma, né? E sucesso nesta edição 2025, 10 anos de luta, história e resistência, os Jogos Indígenas Estudantis Tupinambás de Olivença.
Ontem eu fiquei lembrando, depois que saí de lá pra cá, sim, de Olivença, sentido centro, eu e o Seara, ali na Praça Castro Alves.
Saudoso Seara Costa?
Não, Seara do lanche, Seara, né? Conversando, céu, falando sobre o Cacique Val. Lembramos saudoso do Cacique Val de... Ele lá do Acuípe, que nos acolhia tão muito bem, nos convidava, vamos comer alguma coisa no final de semana, ou durante a semana, em alto astral sempre estava o Cacique Val. Olha esse capítulo, ex-vereador, presidente do Sintrasul e ex-candidato a vice-prefeito pela coligação PT-PDT, o Carlos Augusto Cardoso da Silva, o Augustão, assumiu oficialmente a presidência do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, em Ilhéus. A nova diretoria já está registrada na Justiça Eleitoral e, além do presidente Augustão, ainda conta com Rui Calazans na vice-presidência, o Marcos Teles como secretário, Luiz de Oliveira como tesoureiro, e Jucimar Meireles como membro. Então, uma das primeiras ações da nova diretoria do PDT em Ilhéus será a organização do encontro municipal para realizar aí a solenidade de posse, além de reunir os antigos e novos filiados para discutir de forma conjunta os novos rumos do partido em Ilhéus. Então, o PDT de Ilhéus tem uma história de luta em defesa das causas sociais e vamos resgatar essa bandeira.
Oficial agora, né? Augustão no comando do PDT, seu repórter. PDT do Brizola.
Tá aí, disse, olha, eu quero unir forças, discutir a cidade, que ele disse, olha, o presidente da Bahia, eu não confio nesse Félix Mendonça,
deixa,
cara.
Deixa o Félix quieto,
cuidado,
seu
repórter. Cuidado, Augustão.
Ai, viu? Deixa o Félix quieto, viu? Sobre política ainda, seu repórter, o que tudo indica aí, o Leulo Manto Júnior será o candidato do governo municipal, né? O prefeito Valderico Júnior vai abraçar o Leulo Manto Júnior como candidato a deputado federal. O Leu que vem ajudando já Ilhéus aí com emendas e dinheiro chegando no município. Imagina só, já temos aí 74 milhões bloqueados. A questão dos precatórios pela justiça. E aí fica agora o Leu vai ser o candidato único. O PP, né, o Jabes Ribeiro, recuando, o Jabes já disse não é mais pré-candidato a deputado federal. Então como é que fica a ala do PP, que tem aí 3-4 secretarias do governo municipal? Como é que fica? Apoiar o candidato do prefeito Valderico Júnior? O Jabes vai apresentar o nome?
A turma do Jabes, do PP, foi porteira fechada. Cada secretaria aí, porteira fechada.
Agora, ex-vereadores, há exemplo, por exemplo, Luciano Luna, vereador atuante, né, uma votação expressiva, está na suplência, está negociando aí, a conversa bastante avançada com o Pancadinha, o Fabrício Pancadinha, seu repórter. Outros vereadores de Ilhéus, como é que vai ser esse desenho desses apoios aí para a Assembleia Legislativa da Bahia e para o Congresso Nacional? A situação aí dos vereadores que tiveram apoio do Marão, né? O Marão tá estudando aí se sai estadual ou federal. Bebeto Galvão tem caminhado muito, ao que tudo indica, uma dobradinha com o Gazo. Esteve em Ilhéus, esteve em Uruçuca, tem conversado muito aí o Bebeto Galvão, né, que já sinalizou, é pré-candidato a deputado federal. O Gazo pode assumir, informação que a gente trouxe em Salvador, o Gazo pode assumir uma cadeira na Câmara Municipal. O Gazo ficou na primeira suplência na eleição do ano passado. O Gazo que é presidente do Sintepav Bahia, senhor.
Bom lembrar que o Gazo é de Ilhéus, é ali da Barra de Itaípe, viu, Scarpe? É ilhéense também.
Pois é. Olha, o Augustão aí com essa do PDT, o Augustão, né, fica sossegado, já sinalizou também o seu nome numa pré-candidatura a deputado estadual, né? É. O Augustão. Vamos ver aí, olha, sobre
agora,
Santa Casa.
O Louro, Scarpita, como é que fica a situação do Louro? O Louro é ex-prefeito de Uruçuca.
O Louro é o Moacir Leite Júnior, né, seu repórter? Moacir. Você desenhou até inclusive nós aqui desse programa até falamos já aqui algumas vezes sobre... Eu acho que a região ganharia
você
muito.
Você falou diretamente com a ACM Neto sobre o Moacir Leite.
O ACM disse, é um excelente nome e o partido abraça, União Brasil. Mas o ACM, da última vez que esteve aqui, parece que andou pisando na bola
acho
com o Louro.
Acho que arranhou a relação com o Louro.
O Louro!
O Louro deve estar muito retado. Quando aquele Louro está retado, nem o vereador bicudo chega perto.
Agora, o Louro, né, o Moacir Leite Júnior, eu acho que a região iria ganhar muito o seu repórter. Qual a experiência política do Moacir? Né? O Moacir tem uma experiência política.
Ele é polêmico, ele cobra, chega junto.
Eu não sei como é que vai ficar essa situação. Eu sei que o Paulo Aze é o candidato, né, federal da prefeita, a Magnólia Andrade Barreto. Do ex-prefeito Moacir Leite Júnior, ele tem um carinho especial, uma amizade muito grande com o Paulo Aze. Agora, como é que fica o estadual? Eu estou percebendo uma aproximação muito grande do Rosenberg e Pinto, essa possibilidade da pavimentação da estrada sair, a estrada que liga Uruçuca,
Serra, né, Grande.
A Serra Grande. E aí, por outro lado, a gente vê aqui o lado de cá, essa estrada Ilhéus Guararema, que não consegue destravar. A turma precisa abraçar o nome e esse nome assumir essa responsabilidade, seu repórter.
É.
O ex-prefeito de Guararema também, né, o Vinícius Ibram, que é atual secretário da Casa Civil, também sinaliza aí uma provável candidatura. Não sei se é estadual ou federal. Vamos seguir acompanhando os bastidores da política aqui no Tropa de Elite.
Ainda falando, quem viver verá. O presidente estadual do União Brasil, o Paulo Aze, será traído durante o percurso eleitoral.
Isso é o que?
Quem viver, verá. Previsão de Marinho Santos.
Previsão de Marinho Santos?
É, quem viver, verá.
Previsão dele, rapaz. Marinho Santos! Vamos seguindo no Trompa. 7h21, bom dia para você acompanhando a metralhadora da informação. Vamos no zap zap da moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Você manda sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, 739-8829-1029. Bom dia, meninos. Robertinho, pergunta ao Marinho Santos se ele já pegou o secretário para subir e descer a ladeira do Jacaré. Os buracos estão aumentando, hein? Reforça aí, meus queridos. A Cris Santos é moradora da Conquista. Você virou um repórter da ladeira do Jacaré.
É ladeira do Canecão, antigo.
Tem que pegar
Canecão.
O Gabriel. Liga pro Gabriel.
Gabriel,
seu
Cerqueira tá pulando igual pipoca. Não, não, o Gabriel Cerqueira, nós marcamos, tentamos marcar com ele, o Scarpita.
Tem duas missões.
Bairro aí, Banco da Vitória, loteamento, lote. Pra almoçar com a gente e ver a situação.
Depois subir e descer a ladeira do Jacaré.
Agora já tem a escada de Sueli, minha ex-colega de colégio, na Baixa Fria, ali onde mora a dona Titina. Baixa Fria, Sueli, tem uma escada desdentada lá, que é preciso a prefeitura chegar, resolver o problema e consertar. Olha esse capítulo
lindo. Tem mais aqui, seu repórter.
Tem mais ainda aí?
Meu Deus do céu, rapaz. Tem um povo falando ainda no programa.
Então bota o povo pra falar.
Luciene Matos tá ligada com a gente. Pedrinho Ávila dando um bom dia, meus amigos. Olha, bom dia, bom dia. Tem mais aqui. Olha, manda um alô aí pra minha mãe. Dona Mudinha tá ligada no Tropa sempre, Dona Mudinha. Dona Maria de Lourdes também, ex-vereadora. Luciene Matos. Antônio Marcos de Ibirapitanga, bom dia meninos, estamos aqui acompanhando vocês, liderança máxima, e o povo fala no Tropa, bom dia, bom dia.
Robertinho Escapita e Marinho Santos.
Bom dia.
Feliz quarta para todos nós. Quero falar sobre, moro aqui em Vila Cachoeira, quero falar sobre essa pista aí, essa pista, essa rodagem aí do 415, né? Que sobre a passagem das pessoas, os pedestres, atravessar a pista aqui na entrada da Vila Cachoeira. É que aqui nessa pista aqui é muito difícil das pessoas atravessar. Muito carro passando. Peraí. Muito carro passando e é muito difícil da gente atravessar. Inclusive, teve um tempo aí que o carro freou em cima de meu filho.
Muito perigoso mesmo.
Do nada, meu filho não foi atropelado.
Muito perigoso
essa situação. Aí, falando, né? Aqui precisava de um quebra-mola. Aí falaram que não pode colocar quebra-mola aqui porque é da federal. Ah, mas também, Marinho Santo, eu queria que pudesse, pelo menos, colocar uma faixa de pedestre, né? Pelo menos, se não pode colocar quebra-mola, porque é da federal, não pode.
É uma rodovia, né?
Mas, pelo menos, eu acho que uma faixa de pedestre, acho que poderia, né, colocar, né, fazer uma faixa de pedestre aí. Na entrada da Vila Cachoeira, na pista.
Vila Cachoeira pedindo socorro, hein?
Bom dia, Marinho.
E Escapita.
Bom dia.
Ô Marinho, Escapita. O seguinte, lá no posto da Zona Vitória.
Fala, Guido.
Tá faltando a vacina da Covid. E eu tive informação lá que lá não tem um refrigerador para conservar essas vacinas. Já tem mais de 2 anos, desde o governo passado. E o rapaz tem que levar um isoporzinho todo dia de manhã para lá. Será possível um negócio desse? Fala com alguém, com a secretária de saúde aí, para descer um refrigeradorzinho lá, para essa vacina conservar lá, né? A pessoa todo dia sair com um isoporzinho aí da secretária, aqui do centro, para ir lá para levar essa vacina lá.
Aí tá não bom? Pode, né,
Guido? Faz um esforço aí para resolver o problema do povo lá. E valeu. A vacina da Covid, vamos providenciar, porque tá precisando. Lá no sul ninguém tem, tá bom? Muito obrigado, bom dia, hein?
Valeu, Guido, um abraço pra você.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Marcos Souza. Querendo parabenizar aí a equipe aí da UPA ontem à tarde. Já no final da tarde, minha mãe passou mal, gravíssimo mesmo, pressão altíssima. E aí o atendimento excelente, desde a recepção até a parte interna lá, médicos, enfermeiros. Então, parabenizar a UPA aí da Avenida Esperança aí pelo trabalho excelente. Tenham todos uma boa quarta-feira aí.
Valeu, Marcos Souza, um abraço.
Bom dia, Roberto Escapita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Marinho Santos, dá uma força aí, rapaz, aquele cemitério do Baseiro tá horrível, velho. Cheio de mato, meu irmão. Fui ontem no sepultamento da mãe do Sargento Mário Reis. Rapaz, e lá tá um matagal, tá horrível mesmo, viu? Horrível, a iluminação botaram lá. Mas o mato, meu irmão, tá comendo um solto. Você que sempre fala do cemitério do Basílio, dê um pulinho lá pra você ver como é que tá aquele cemitério, viu? Obrigado, meu irmão. Tenha um bom dia.
Tá vendo aí, seu repórter? O povo tá pedindo socorro. Cemitério do Basílio.
São vários cemitérios pedindo socorro. Inclusive, Ilhéus precisa de um novo cemitério público. Porque, meu amigo, morre gente. Tá morrendo gente todo dia, toda hora. E tá colocando um por cima do outro. Quando eu morrer... Se eu morrer por agora, né? Eu espero que demore mais um pouco. Deus vai me dar mais uma oportunidade. O meu sepultamento vai ser no cemitério de Olivença, pertinho da cova de Candango do Ipê.
É, viu, né? Seu repórter?
É que lá tem meus amigos para poder ficar molhando minha cova.
Pedir ao Cacau, Catarina. Aí, é o setor de
Cacau, Cacau, Cacau.
Né? Chegando aí para resolver esse problema. Inclusive... Hoje é quarta-feira, daqui a pouquinho tem direito de todos. Doutor Abram Feldman, o nosso consultor jurídico, hoje a gente vai falar sobre o STF, né? Quais as suas atribuições e a sua importância para o nosso Brasil.
É, falou da UPA aí da Avenida Esperança, o Santana e o Adriano, o Sapo. Estão vindo tropa de elite, Adriano Sapo é meu cunhado. E diz que na ladeira do Jacaré, Santana foi criado na casa de Nel Bastos, na Avenida Canavieiras. Irmão de criação, José Santana Bolota, é fã do Escarpita e de Marinho Santos.
Legal.
E a mulher que lhe deu café ontem, que sabe como é o nome dela, Dona Nilzete. Antes de ir para Itabuna, Automecânica Elson. Você tomou café, Dona Nilzete.
Um beijo, Dona Nilzete.
Dona Gaza não estava e nem a Jéssica.
Um abraço. Olha, hoje e amanhã vai acontecer aí a 10ª semana.
Ele é fominha de microfone. Toda hora ele quer falar. Na hora que eu vou falar, ele fica cortando. Eu tenho que falar no ar isso aqui. Na hora que eu vou falar, ele corta minha fala.
Nosso programa...
Mas ele quer falar toda hora.
Nosso programa é de
notícias. É fominha.
Nosso programa
fala.
Nosso programa é de notícias e não de alô, viu?
É.
Aqui a informação é prioridade, seu repórter.
Prioridade é o povo, é o público ouvinte.
É prioridade, viu? Hoje e amanhã tem a semana interna aí da 10ª, né? Prevenção de acidentes, CIPA e Universidade Estadual de Santa Cruz. Falar com o Renatinho Beripoi para criar um programa chamado Alô Marinho Santos. Aí vai ser só alô no tropa. Manoel Messias, chegue chegando!
A região interligada no tropa de elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente à Jotopeças, no Centro de Ilhéus. É só ligar e falar com a amiga Lene Malta no 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador, e os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E começamos com a notícia não muito boa. É que a Caixa Econômica Federal confirmou o encerramento das atividades da agência localizada ao lado do shopping Jequitibá, aqui em Itabuna. O fechamento está marcado para o dia 3 de outubro. Esse processo já resultou no fechamento de 117 unidades em todo o país. De acordo com a Caixa, a decisão tem como objetivo reduzir custos operacionais, mas garante ela que todos os empregados efetivos da agência serão remanejados. Mais de 31 mil animais já foram vacinados contra a raiva durante a campanha antirrábica 2025 aqui em Itabuna. O trabalho vem sendo executado por meio dos departamentos de controle de zoonoses e de combate às endemias. A meta é imunizar 40 mil animais, entre cães e gatos, até o fim da campanha. Hoje, quarta-feira, a vacinação antirrábica acontece nos bairros Ferradas e Nova Ferradas, aqui em nossa cidade. E também nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, a Câmara Municipal de Itabuna será palco de uma sessão especial em comemoração ao Ano Internacional das Cooperativas. A solenidade tem como objetivo reconhecer a força e o impacto do cooperativismo na construção de um mundo melhor. Estarão presentes autoridades locais, representantes de entidades e empresas cooperativistas, reforçando a importância do movimento na geração de oportunidades, inclusão e fortalecimento das comunidades. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jotopeças, no Centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador, e os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, na Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Vamos de volta. Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o palco dá em Chico, dá em Francisco.
7h42 na Bahia, faltando 18 minutinhos para as 8. Quarta-feira, já sabe, encontro marcado com o nosso consultor jurídico, doutor Abram, é isso, seu repórter? É,
já ao vivo aqui, o doutor Abram Feldman.
É isso aí, doutor Abram, a gente acompanhou e recebeu aqui nesses últimos dias, né, várias mensagens, dividindo opiniões sobre essa questão do julgamento da trama golpista, o ato, né, de 8 de janeiro. É, fala pra gente já aqui nesse início do nosso quadro Direito de Todos, quais são as atribuições, a importância, né, do STF para a democracia, para o Brasil.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, meu repórter Elcio Marinho Santos, bom dia a você, nosso ouvinte. Excelente tema, adoro essas questões que estão na Constituição Federal e o STF, né, falando em Constituição Federal, como você perguntou sobre a atribuição do STF, a principal atribuição dele é ser o guardião da Constituição. E isso inclui interpretar o texto constitucional, interpretar os demais diplomas legais, as leis, toda essa interpretação à luz da Constituição Federal. E não só literal, mas também de forma unitária, interpretando toda a legislação com os princípios da Constituição Federal. Princípio da proporcionalidade, razoabilidade e diversos outros que são implícitos e explícitos na Constituição Federal. O STF é o órgão máximo do Poder Judiciário, tá? Não existe outro que tenha, a relevância.
O STF é o que dá a última palavra?
Em determinados casos, sim. Tá? Existem alguns processos, algumas ações que não chegam nem ao STF. Tá? Mas se chegar lá, a última palavra é dele. E porque existe também uma questão, Marinho Santos, que às vezes não chega lá porque já é um entendimento sedimentado naquela corte, no STF. Então, como ele já deu ali uma decisão ou em repercussão geral, ou, por exemplo, em sede de ação de inconstitucionalidade, como aquilo já foi resolvido, os tribunais, tá, que estão abaixo dele, aí a gente fala o STJ, os tribunais regionais, os tribunais de justiça de cada estado e os juízes também singulares, os juízes de primeira instância, têm que se submeter àquelas decisões já tomadas com repercussão geral, as súmulas vinculantes que vinculam todos os órgãos do Poder Judiciário em todas as esferas e também falta um. Não, acho que é isso.
Esse julgamento que aconteceu agora foi um fato inédito, né? Para a corte?
Olha, podemos dizer que ela julgar um presidente da República, sim. Tá? Na nossa história aqui no Brasil, não me lembro de ter ocorrido outro julgamento pelo STF de um presidente da República, de um vice, um candidato a vice-presidente. Não, o vice era outro. Realmente isso foi inédito. E teve assim, uma discussão muito grande a respeito da competência do STF para isso. E aí a gente tem que trazer aqui para o nosso ouvinte entender, a Constituição Federal, ela traz lá no seu artigo 102 ou 103, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a competência do STF. Tá? Deixa eu pegar aqui para ler. Artigo 102, tá? Processar e julgar originariamente, ou seja, é um processo que tem origem lá. A distribuição, o início do processo é no próprio STF. Tá? Aí a gente vai aqui pro
outro artigo aí?
Não, a gente vai pro estava no inciso 1. Então vamos para a linha B do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal. Nas infrações penais, que no caso o julgamento foi uma ação penal, 2668, se não me engano, para infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente e os membros do Conselho Nacional. Aí o pessoal fala, pô, mas ele já não era mais presidente da República. Como é que ele vai ser... Como é que o STF vai julgar ali? No dia 11 de março deste ano, agora, de 2025, pouco tempo antes do recebimento da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República ao STF, eles mudaram o entendimento, tá? Dizendo que se o crime ocorreu enquanto o agente público, o agente político, o presidente da República, estava no cargo e o crime ocorreu devido ele... no exercício de suas funções, deve ser processado e julgado.
Essa foi a brecha encontrada, então, né?
Na verdade, não foi uma brecha. Foi um entendimento deles.
Mas o ato aconteceu já ele fora do poder, né? 8 de janeiro. Mas toda a trama, de acordo com o processo.
Foi antes disso.
Ele ainda no disso. Comando da República Federativa do Brasil.
Sei. O que acontece? Quando existe uma alteração de norma processual. Tá? E aqui refere-se a processo, né? Ao procedimento judicial, na verdade, A norma processual ela tem validade, ela tem aplicabilidade imediata. Publicou a norma que alterou determinada forma de processamento, processamento mesmo, tá? Não é de processo não, porque o processo é um abstrato, né? Então mudou aquela forma de processamento daquela ação, tem aplicabilidade imediata, tá? Então questiona-se só porque no caso do direito penal a lei mais benéfica é aplicada aos réus. E nesse caso não foi. Eles aplicaram exatamente o entendimento firmado no dia 11 de março.
Então o Superior Tribunal tem o poder de julgar autoridades com foro privilegiado?
Tem. Aquelas que a lei ou a própria Constituição Federal dizem que deva ser processados e julgados lá.
Tem uma porra aqui, já tem ouvido já se manifestando aqui, nosso amigo Júlio aqui de Léo, Marinho Santos Escarpito, por que que ninguém fala sobre as denúncias, né, contra a desfavor ao ministro Alexandre de Moraes, denúncias gravíssimas que foram feitas, isso cabe a outro processo aí, passa, né, pelos colegas?
Pode caber, tá, mas aí eu teria que entender melhor qual seria a denúncia para ver
Edu,
que esfera
é. Ferro, né, denúncias do Edu que foi feito. Agora, doutor Abraham, as penas, né, muita gente, anos, né, de penas, na sua experiência jurídica, foram altas as penas aí, rigorosas demais?
Eu acredito que tenham sido aplicadas com rigor, sim, tá? Quando da dosimetria, a dosimetria é uma técnica que visa estabelecer a quantidade de pena que vai ser aplicada. Tá? Então, quando foi feita a dosimetria, eles ali consideraram as circunstâncias agravantes, atenuantes e demais, demais condições, né, que aumentem ou diminuam a pena, mas eu, pelo que pude perceber, foi uma resposta ao que me parece que a maioria da sociedade gostaria, né? Mas eu entendo que as penas foram aplicadas com rigor, tá? E aqui não faço qualquer juízo político. Eu acho que qualquer crime, qualquer infração deva ter aplicação de penalidade, mas eu acredito que ela tenha sido talvez com rigor excessivo. E a gente tem uma facilidade de visualizar isso, ao mesmo tempo que o rigor, eu entendo, tenha sido excessivo, houve uma linearidade, todo mundo foi condenado a mais ou menos uma pena muito próxima, né? Um foi 27 e 8 meses, outro 26 e 9 meses, eu não lembro exatamente agora, mas as penas foram muito próximas, houve uma coerência.
O STF também tem o poder de resolver conflitos?
Sim, lógico. O STF ele pode resolver conflitos entre o próprio judiciário, muitas vezes, que podem chegar lá. E esses conflitos... essa questão, Marinho Santos, do julgamento do Bolsonaro e demais réus, foi a resolução de um conflito que estava saindo da esfera do judiciário, tá? Saiu de toda essa esfera e estava indo para as ruas, né? Pessoas, famílias que... Isso eu vi mesmo, tá? Famílias que passaram a se odiar depois dessa bipolarização. Bolsonarismo, lulismo. Para mim isso é incabível. Cada um tem sua opinião.
Tem que respeitar.
Tem que,
né,
respeitar. Isso faz parte da democracia.
O Brasil chegou no extremo que ficou justamente dividido, né?
E isso não é nada bom.
Não, de jeito nenhum.
Não é nada bom. Tudo que segrega, tudo que divide, não é bom. É maléfico.
Doutor, agradecer a sua presença.
Mas já acabou?
7h54 já aqui. Próxima quarta a gente tem mais um encontro marcado, né? No Direito de Todos, nosso quadro aqui. Mais que especial.
Então, ótimo.
Agradecer os ouvintes aqui, muita gente, né, manifestando. Aí já começa a dividir as opiniões.
Exatamente.
Uma parte que é a favor, outra parte que é contra.
Porque o Brasil está dividido.
Dividido.
Né?
A gente cumpriu nossa parte. Sim, aqui, esclarecer sobre
assim,
a importância do STF.
O que eu explanei aqui foi técnico. Eu não emiti qualquer opinião política e eu não tenho nem competência para isso, eu sou um técnico, sou um advogado.
Importante.
Nada mais que isso. Obrigado, muito obrigado, né? Aí e até quarta que vem.
Quarta-feira. quarta-feira a gente se encontra. Olha, vai ficar programa de amanhã, né? Essa questão da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Marinho Santos e amigos ouvintes, estou preocupado. A Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Hospital São José, estão em situação crítica, sem repasses, sem certidões fiscais e com enfermarias insalubres, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Falta de recursos, atendimento comprometido, pacientes e profissionais correm risco. Um hospital histórico que precisa de soluções imediatas vai ficar para o programa de amanhã. Eu queria, antes de chamar o Paulo José, né, nessa reta final do Tropa de Elite, trazer uma nota, né? A gente recebe aqui inúmeras denúncias. Vamos, né, nesse exato momento, estamos aqui vindo a público pedir desculpas ao doutor Tiago Vita, médico oftalmologista em nossa querida Ilhéus, pelas declarações feitas em nosso programa aqui de rádio Tropa de Elite, bem como em nossas redes sociais nos dias 25 e 26 de março deste ano, as quais atingiram injustamente sua honra e imagem pessoal e profissional. Declaramos que nossas manifestações foram baseadas em uma nota de repúdio infundada enviada por um ouvinte e não refletiu de nenhum modo a opinião desses radialistas. Reafirmamos nosso respeito à sua trajetória construída com ética, dedicação e compromisso com a comunidade. Por fim, pedimos sinceras desculpas ao Dr. Tiago Vita e à sua família pelos transtornos causados. Vem aí, Paulo José, para fechar o Tropa de hoje em mais um giro regional aqui na Metralhadora da Informação. É o Tropa de Elite, nessa super manhã de quarta-feira, hoje, dia 17 de setembro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Prestar atenção em como você está se sentindo e o que é melhor para você não é ser egoísta, é uma necessidade. Cuidarmos de nós mesmos de forma realmente honesta é um passo decisivo. Um dia de cada vez. Pode haver dias bons e outros ruins. Tentar se concentrar no dia que você está vivendo e definir metas pequenas e alcançáveis podem ajudar. Bom dia, bancada, bom dia a todos, uma ótima semana. Vamos com o giro de notícias. A Prefeitura de Santa Luzia, por meio da Secretaria de Educação, iniciou as atividades da escola em tempo integral na Escola Municipal Agnaldo Ferreira, contemplando toda a unidade escolar. Esta iniciativa está reforçando o compromisso com a qualidade da educação no município de forma integral e os estudantes estão gostando muito e a família amando. A repercussão é muito positiva na cidade de Santa Luzia, que agora tem uma escola municipal, a Agnaldo Ferreira, com ensino em tempo integral. Em meio à campanha Setembro Amarelo, percebemos que nas ruas de Eunápolis, muitas pessoas com problemas de transtornos e com saúde emocional fragilizada estão perambulando diariamente. Grupos de dependentes do álcool e outras drogas estão na Praça do Pequi e em outros pontos da cidade. E alguma errada nesses fatores que precisam ser corrigidos pelas autoridades. Percebemos também, junto a esses grupos, alguns jovens. E aí na sua cidade, você tem percebido também um número grandioso de pessoas perambulando pelas ruas, sejam pelo uso de drogas, de álcool, transtornos mentais, psicológicos, emocionais? Conta pra gente. Uma mulher de 29 anos foi agredida, esfaqueada pelo vizinho em Vitória da Conquista, no bairro Alto Maron. A vítima é Marília Pereira dos Santos. O caso aconteceu no último sábado e segue repercutindo. E ela, claro, segue aí, né, com sérios problemas. Marília conversava com o irmão quando discutiu com o suspeito. O homem voltou com um facão e atacou a vítima. A polícia chegou no momento da agressão. O suspeito tentou fugir, mas foi capturado e levado à delegacia. Segundo a PM, ele apresentava sinais de embriaguez. Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal. Com novas informações, o inquérito passou a ser tratado agora como tentativa de homicídio. Marília foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Ela passou por cirurgia e está internada na UTI em estado grave. Familiares afirmam que a vítima não tinha nenhum vínculo com o agressor. Estas e outras notícias você pode conferir no blog paulojosé.com.br com o apoio da Elitenet Telecom. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo José. Finalizamos mais um Tropa de Elite. Seu repórter, até amanhã, viu? Acorda cedo, viu, rapaz?
Forte abraço a todos e acabou o milho, acabou a pipoca. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã Gabriela FM. Tropa amanhã, bem cedinho às 6, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces. Já o Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Valeu, Lheus. Valeu, Bahia. Até amanhã, hein?
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.